Olha, Caquita.
E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E Renata, tu prefere jogar uma mesa de D&D 3.5 ou jogar uma mesa com 8 jogadores?
Poxa. Eu acho que eu prefiro jogar uma mesa de D&D 3.5. Se eu posso escolher o número de jogadores. Porque
Não,
aí,
é,
tipo,
a
eu
de
vou
8 tu pode
pegar,
escolher
entendeu?
o sistema e
É
a de
isso.
3.5 tu escolhe o número de jogadores.
Isso, que aí eu posso escolher, tipo, três e mais quem tá narrando. E aí não vai ser tão horrível. Vai ser mais de boa.
Perfeito.
Porque, nossa, oito jogadores é foda. Não importa o sistema, mesmo que seja um
Sim.
sistema muito bom, muito incrível. Oito é foda.
Perfeito.
Mas eu tenho uma caquita que não envolve oito jogadores jogando a mesma mesa, tá?
Eu nunca joguei com 8 jogadores, assim, eu não consegui nem imaginar. Eu joguei com
Também não.
6 e foi muito.
É. Mas enfim, eu tava jogando videogame. Um jogo chamado Banishers: Ghosts of New Eden. E eu vou dar um pouquinho de spoiler do prólogo dele, tá? É só do prólogo. Então, quem não jogou ainda, não quer nenhum tipo de spoiler, pule até o final da caquita. Sei lá, qual vai ser o tempo, a Paula diz pra vocês que ela vai editar.
Odiei.
Mas, desculpa, enfim.
Se você não quer spoiler do joguinho da Renata, pule para 5 minutos e 30.
Qual é o esquema de Banishers, tá? Tem um casal de exorcistas que tá indo pros Estados Unidos, isso é tipo 1690, 90 e poucos, por aí. E eles estão indo pros Estados Unidos pra ajudar um parça deles que tá numa cidade que tá amaldiçoada por uns fantasmas. E eles estão indo lá porque eles são meio que exorcistas, eles são banishers, eles banem os espíritos. E os personagens são o seguinte: eles são um casal, hétero, mas enfim, né, é o que temos. O cara, ele é um escocês e ele é o protagonista de videogame padrão. Ele é um hominho branco, barbado, com coque samurai e tal. Ele não é um personagem escroto, mas visualmente ele é só mais um. A mulher, ela é uma mulher preta, foda, linda, maravilhosa, com uma cicatriz no rosto que parece que, tipo, cai um raio nela, sabe? Uma cicatriz assim que se estende e tal. E ela tem uma personalidade muito mais legal. O cara é meio molengão, assim. E ela é firme. Ela, tipo, não. O morto tem que estar morto e deixa o morto lá e a gente tá aqui pra viver pelo vivo. E o cara é meio banana, assim. Mas tudo bem. Aí tu começa a jogar e tu joga um pouquinho com ela, um pouquinho com ele. E o jogo te dá essa impressão de que ele vai ficar alternando entre um e outro. E eu tava, tipo, tá. Mas ao menos eu posso jogar com a mulher foda de vez em quando, né? E aí no final do prólogo, ela morre. E eu fiquei tipo, que ideia de merda! Tá certo que ela continua contigo no jogo, porque ela fica fantasma e aí ela vai contigo pra, enfim, fazer as coisas e ela tem poderzinhos que te ajudam e tal. Mas que ideia merda! Como é que tu pega a personagem mais interessante entre os dois e tu mata ela? E tu deixa vivo o Banana? Eu mandei mensagem pro Forja de madrugada. Porque eu sabia que ele tava jogando esse jogo também, e eu tava forte, eu não acredito que eles fizeram isso. Eu tô aqui espumando de ódio, e eu quase parei de jogar o jogo por causa dessa decisão. Eu lembro que me ficou tipo um amargo, assim, e não é nem porque aquele personagem é ruim, o hominho, eu nem sei o nome dele. Não é porque ele é ruim. É porque ele é muito pior do que ela. E eles podiam ter feito um jogo que era diferente. Porque 97% dos jogos tem esse mesmo protagonista, é esse cara, é ele. É ele em The Last of Us, é ele em The Witcher, eles são jogos que eu gosto, tá? Mas é ele em todos eles, é o cara barbudo, cabelinho, é esse cara, tá? Em todos. E aí a gente tem a oportunidade de ter uma protagonista diferente e eles matam ela no prólogo pra eu jogar com o homem igual a todos os outros homens. Eu respirei. E porque a jogabilidade era bacana e a história me interessava, eu disse: não, eu vou dar mais uma chance, eu vou jogar mais um pouquinho. E se eu odiar muito, eu paro. Mas aí eu me acostumei com o hominho e tal, e eu continuei jogando e eu tô gostando do jogo. Mas eu quase parei de jogar por causa dessa uma decisão que eles tomaram.
Trágico, assim, trágico.
E assim, Eu tenho essas preferências nos jogos. Pode ser que outra pessoa jogando tenha ficado de boa e, ah, foda-se, é só o protagonista, é só não sei o quê e tal.
Não me importa quem é o protagonista. É. Sim.
Exato, tudo bem, acho ótimo, mas eu tenho preferências. E se eu posso, eu quero jogar com a mulher fodona ao invés de jogar com o cara banana. É a minha preferência, tá?
Fim do spoiler do joguinho da Renata, bem-vindo de volta.
E é normal a gente ter preferências não só no videogame, como no RPG também. Tanto de coisas que pra nós a gente acha incríveis e maravilhosas e a gente quer, como coisas que imediatamente nos fazem querer parar de jogar uma mesa.
Sim. Todo mundo, eu acho que teve, sei lá, vira e mexe, tem um sistema que alguém me fala duas coisas, eu quero, pronto. E aí, às vezes eu tô olhando, ah, não, é isso. Eu olhei duas coisas, sei lá, segundo item da lista de tags, assim, disse, ah, não, isso é... E a primeira é a primeira da lista aqui, né? Porque a primeira coisa que a gente botou aqui nas nossas preferências é a temática. E o jeito mais fácil de tirar o meu interesse num jogo é Medieval Fantástico. Eu automaticamente, tipo... Ele vai ter que fazer alguma coisa pra pescar a minha atenção.
É,
assim.
Se alguém me convida pra um jogo de medieval fantástico, a primeira coisa que eu perguntaria é, tipo, tá, mas por que que esse jogo é foda? Tipo, o que que ele faz de diferente? O que que ele tem de maneiro que vai fazer algo que eu não joguei ainda?
Sim,
porque
tanto
eu já
que...
joguei medieval fantástico. Sim. E eu já explorei 1000 narrativas dentro desse cenário.
Sim, e eles têm... O medieval fantástico, ele tende a ter uma narrativa meio... constante.
Meio parecida, né? É, o tipo de história que a gente conta é sempre esse tipo de história da coisa do herói, nananã, e tal, meio...
E aí, tanto que por isso recentemente saiu Fast Play lá do Legend of the Mist, Legend in the Mist, que é o City of Mist medieval, e o City... Eu até comentei aqui que o City of Mist medieval, eu fiquei, porque se ele não vai ser sobre esse herói que vai ficar cada vez mais, sei lá, guerreiro fodão, assim, e ele vai ser um herói que tem mais desenvolvimento de personagem, pode ser um jogo interessante. Não descartei ele no Medieval Fantástico, mas ele precisou, sabe... mas ele usa mesmo o sistema base do meu jogo atual favorito. Precisou disso pra eu balancear o Medieval, sabe? O Medieval, ele tende a me dá um soninho. Ele não me interessa tanto, assim.
Sim. Já pra mim, o Medieval Fantástico, ele faz uma coisa assim também. Mas a coisa que imediatamente me tira um pouco disso é... Ah, tu vai ser só uma pessoa normal. Que não tem absolutamente nenhum poder de nada. E acesso a nada de diferente. Se passa no mundo normal e é normal. E eu fico tipo... É meio... Entendeu? Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero ter acesso a histórias incríveis, eu não quero ter a história, sei lá, do mundo onde eu vivo. Eu quero outra coisa.
É, eu acho que tudo igual ao nosso mundo me desinteressaria. Eu não me importaria de ser uma pessoa normal num mundo mágico, por exemplo.
Eu já me importaria um pouco. Porque
eu não tenho nenhum acesso...
Porque eu não tenho nenhum problema, por exemplo, com Cthulhu. Em que eu sou uma pessoa normal, só que existe esse mundo e tal, não sei o quê, mas eu tenho acesso à magia, se eu quiser, eu tenho que pagar um preço alto, mas eu posso, entendeu? Então, tudo bem, porque ele me dá essa opção, desde que ele me dê a opção, eu acho foda.
Reforçando a ideia de que às vezes eu e a Renata a gente é completo oposto, uma coisa que nunca me interessou, eu não vi nenhum jogo, não me dá vontade de ler, de jogar, já me convidaram, eu disse que não, é... Super-herói. Super-herói, assim... Não me interessa. Eu não sei por quê. Porque eu gosto de histórias de super-herói. Eu não tenho nada contra histórias de super-heróis. Mas jogar RPG... Tanto que eu amo City of Mist. Toda vez que alguém fala jogar City of Mist de super-herói, eu digo, pelo amor de Deus, eu não sei quem teve essa ideia de Jirico quando tava falando o livro, não.
Eu joguei RPG de super-herói uma vez só e foi péssimo. Por, enfim, mil questões da mesa, porque o Mestre Dark Sorcerer tava narrando. Mas... Fora isso, a temática eu gosto e eu super jogaria um RPG de super-herói. Mas eu acho que a temática do super-herói, inclusive, ela não é o foco de um RPG de super-herói, né? Não é o poderzinho que importa. Pra mim tem que ser um RPG de super-herói em que o que importa não é o poderzinho, mas sim a dinâmica entre as personagens. Num cenário de super-herói.
E outra coisa que eu E outra coisa que eu tava pensando que não me interessa tanto é jogos que primariamente a proposta é romance. Porque não é uma coisa que eu sou super confortável. Não é algo que eu me importe. Uhum. É algo que, tipo, com pessoas que eu tô confortável, eu já foi, tipo, mega legal ter em mesas. Beijo pra Ana, que sempre pega todas as minhas personagens quando a gente joga juntas. Eu quero ver agora se eu tô narrando pra ela, se ela vai pegar todas as NPCs do jogo. Mas assim...
Eu fiquei esperando o beijo pra mim, que a gente viveu um amor épico em Dungeon World, mas tudo bem, então
também,
me manda beijo.
Também.
Acabou com a
Mas é que a Ana é porque a Ana é sempre. A Ana não, eu não posso jogar com a Ana, entendeu? A gente tem
perfeito.
Que... mas sim, a gente também teve um romance épico e foi muito bonito. Então, tipo, não é algo que eu não faça no jogo, não é algo que eu não goste no jogo. Mas eu acho que, tipo, algo que essa é a proposta do jogo não é algo que eu sou tão confortável, assim, a ponto de eu ir procurar especificamente um jogo assim. Eu vejo, essa é a proposta do jogo, tipo, eu penso, mó legal, mas não pra mim.
Pra mim, só se for uma coisa muito exagerada, tipo, Passion de las Passiones. Que tem essa coisa exagerada e tal, mas é sobre isso, é sobre o exagero, não é sobre só o romance simples e normal. É sobre o romance com o Juan Carlo de la Vega, que na verdade é o irmão gêmeo da minha arqui-inimiga que matou a minha mãe. Aí sim, aí eu quero.
Sim, eu acho que em geral também eu tava pensando que a explorar... sentimentos e coisas muito realistas não é muito a minha pira, assim. Quando tu faz isso de forma bem metafórica, eu gosto, mas quando é muito cru, assim, se aproximar de uma coisa, que é uma coisa que eu gosto muito quando eu tô assistindo histórias, mas eu acho que daí eu tenho um certo distanciamento que no RPG eu não tenho e não me faz tão bem, assim, sabe? Uhum. De lidar com traumas e coisas muito sérias, muito pesadas, assim, muito diretamente, não é algo que eu vá procurar também.
Uhum. Eu vou, mas eu gosto, e inclusive eu gosto de tentar forçar isso, talvez não na mesa do jogo, mas tipo, depois, quando eu tô pensando sobre o jogo, sabe, sozinha, eu gosto de forçar o sangramento, sabe, assim, em mim, eu gosto de ficar cutucando e tipo, onde é que vai sangrar aqui nessa narrativa, sabe, onde é que ela pode ir, que ela vai me fazer sentir coisas, eu gosto muito de fazer isso, de ficar viajando, e eu faço isso seja com RPG, com série, com filme, com tudo, eu paro e eu fico assim, o que que eu posso fazer com esse blorbo, entendeu, com esse personagem aqui, pra que... E às vezes, tipo, eu tô deitada na cama imaginando um negócio e eu tô chorando. Entendeu? Porque eu tô imaginando um negócio assim.
Perfeito.
Lá, eu adoro.
Eu até gosto de histórias trágicas e tal, mas eu preciso de um certo nível de fantasia. Não no sentido, necessariamente, do gênero, mas no sentido de distanciamento, assim. De ter algum elemento fora do mundano pra balancear.
Uhum.
E aí, pensando em coisas que eu gosto muito da temática de fantasia urbana, por exemplo. Fantasia urbana, eu acho que me chama muito mais... Atualmente, me chama muito mais atenção do que o medieval fantástico. Vide, né, o City of Mist. E
sim,
qualquer tipo de mistério. De novo, entra o City of Mist, mas entra o Burnout Bay. Eu gosto muito de histórias de mistério e da temática de fantasia urbana, assim. São coisas que me interessam bastante.
Eu curto também. Até fantasia urbana eu gosto, mas eu acho que eu ainda tô tentando encontrar o que vai me chamar mais, assim, dentro da fantasia urbana. Porque das vezes que eu joguei e tal, foi legal, eu me diverti, achei bacana, mas nada me pegou muito forte, assim. Foi divertido, mas parou aí. Então a fantasia urbana, ela ainda precisa me capturar, ela não me capturou ainda, mas dito isso, eu acho legal. Mas eu tô esperando... O negócio que ela, entendeu?
É um tipo de mídia que eu gosto de consumir também. Eu gosto de fantasia urbana. Sim. E eu gosto de fantasia urbana com mistério. Então, eu acho que faz bastante sentido.
Mas não só de temática.
Exato.
Vivem os nossos gostos. A gente também gosta de diferentes coisas em sistemas. E uma coisa que, pra mim, me faz querer jogar um sistema é mecânicas interessantes. Coisas, assim, que eu olho nele e eu digo, pô... Isso aqui é foda, eu quero tentar experimentar isso aqui. Às vezes, o resto do jogo nem é tão maravilhoso, tão foda, me chama tanta atenção, mas eu acho que aquele um negocinho na mecânica vai ser incrível. É o caso do Blood and Honor. foda-se, a mecânica toda, meio que foda-se. Mas aquele um negocinho ali de poder pegar, rolar as apostas e inserir coisas na cena, a torta e a direito, como quiser, aquilo ali eu queria ver rodar. E eu fui jogar por causa daquele dadinho ali, aquele negocinho ali.
É aquela uma mecânica que te... A impressão que tu tem lendo já é que ela vai te dar uma experiência que nenhum outro RPG te dá. Eu acho que isso é uma das coisas, assim... Em geral, é mais difícil ser a primeira coisa que tu vai notar, né? A não ser que alguém te conte, tipo, não, tem essa mecânica aqui que tu pode fazer isso. Porque lendo, às vezes, tu vai demorar um pouco pra encontrar ela. Mas é algo que imediatamente vai me fazer querer jogar um jogo. Ele me dá um... Ele tem uma experiência absurdamente única. Foi assim que eu fui... Que eu virei pra Renata e disse, eu quero pro Brindled Bay. Foi quando me disseram que eu podia, tipo, investigar um negócio estilo Agatha Christie e o mistério não tinha solução e a gente ia rolar a história do mistério. Tipo, eu preciso ver como isso funciona no jogo. Uhum. Eu preciso jogar isso e ver se isso funciona como eu acho que vai funcionar. E sim, entregou a experiência. Claro que tem aí, né, uma parada que pode ser que não entregue, mas quando entrega é perfeito, assim, é uma coisa que eu gosto muito, uma das minhas coisas favoritas, assim. É uma das coisas que vai dar aquele salto pro sistema, né? Diferenciar ele dos outros. Porque eu joguei muito jogo e eu jogo muito jogo. E nem todos eles eu jogo de novo. Tem muito jogo que eu joguei uma vez, joguei duas Sim. vezes e nunca Sim. mais vou jogar.
Porque ele não vai te oferecer mais nada além daquilo, né?
Sim, não é que eu odiei, mas também... Ah, tá ali, eu joguei, foi legal, mas não vou necessariamente revisitar ele, né?
Sim.
Mas sabe uma verdade sobre mim que eu precisei aceitar, Renata? Eu não gosto de RPG simples. Assim, não é que eu não gosto de RPG simples, mas eu não prefiro RPG simples. Porque eu gosto de RPG simples, eu jogo eles, eu jogo uma vez, se me chamar pra jogar eu vou. Eu aprecio o quão elegante é a simplicidade, às vezes, né? De um sistema... Sim. Que ele tem uma única, tipo, ele tem uma única mecânica, ele faz quase tudo dentro daquela uma coisa. Tu explica ele em 10 minutos e tu joga. Eu super entendo, eu acho bonito, inclusive.
Eu concordo.
Porém, não é o tipo de sistema que me pega.
É.
O tipo de sistema que me pega é aquele sistema que eu vou ter que narrar uma campanha inteira até eu entender ele. Eu vou ler o livro 3 vezes, eu vou brigar com ele. A gente vai arrancar os cabelos um do outro, eu vou querer tacar o livro na parede, eu vou ter crise de ansiedade antes de jogar a primeira vez. E aí eu entendi. E aí ele faz sentido. E tipo, não é tão... Eu fui extremamente dramática na minha descrição, e não precisa ser tão terrível assim. Mas eles são livros que vai demorar pra eu entender.
Sim.
Assim, não vai ser na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, que eu vou entender tudo dele. Ele vai me entregar a experiência, assim, lisa e perfeita depois de algumas sessões. Principalmente, até porque a maioria dos que eu tô na cabeça agora, eles foram jogos que só eu li quando eu fui narrar a primeira vez. O que eu acho que tornou a experiência um pouco mais difícil do que ela precisava ser, se mais gente tivesse lido e tal. Mas ainda assim, esse é o meu tipo de experiência, sabe? Mesmo que no começo não seja... Não, ele não vai ser amor à primeira vista. Sabe? Mas é aquela coisa, não, eu sei que tem algo aqui que me interessa, eu quero chegar lá, e aí quando eu chego, a gente se encontra, assim, é um momento mágico.
Eu não preciso de tanto, não preciso de tanto drama assim. Pra mim, eu concordo na questão dos sistemas mais simples, eu acho que sim, eles são legais, e eu acho muito foda ver quando um sistema tem uma proposta, tipo aquele sistema do Natal lá do Xambin, em que todo mundo é personagem do Xambin, e tal. Ele é mega simples, ele é um panfletinho e tu faz tudo com o mesmo tipo de rolagem e ele conta uma história que é muito divertida, porque é uma história ridícula, escrachada e tu vai fazendo uns absurdos e enfim, ela é muito divertida de jogar. Eu jogaria campanhas disso? Não. Eu joguei uma vez, achei divertido, eu jogaria mais uma, sei lá, entendeu? Ah, vamos fazer uma mesa de Natal, vamos jogar esse negócio. Eu vou lá e eu jogo, não tem problema. Eu achei legal e eu jogaria. Mas eu não faria disso um hábito, eu não ficaria jogando. Não, toda semana eu vou jogar o jogo do Xambin. Não é pra mim, tá? Não é pra mim.
Em toda semana tu jogaria um jogo tipo o jogo do Xambin, né?
Exato.
É um jogo que tu joga esporadicamente, assim.
E pode ser, tipo, o jogo do Xambin, pode ser, sei lá... O Honey Heist, ou algum parecido com o Honey Heist, que usa essa coisa de que tu tem dois extremos, né? No caso do Honey Heist, é, tipo, o urso e a... Eu não lembro qual é o negócio, mas é tipo a lógica ou a humanidade, ou sei lá o quê. E tu tem que balancear, tu não pode ir muito pra um e muito pro outro e tal. Eu jogaria, mas não ter campanhas, de jogar uma campanha curta, de 2, 3, sabe, 2, 3 sessões. E era isso. Pra mim, eu preciso de um RPG que me traga mais substância. Ele não precisa ser necessariamente complexo, ele não precisa ser necessariamente muito grande, eu não preciso ter problema pra ler, ou, sei lá, eu li primeiro e não entendi, não sei o quê. Eu não preciso de nada disso.
Eu só queria dizer que eu não é que eu precise disso, só queria me defender, mas é que acontece.
Não, porque tô te atacando. Preferi...
Não, não, eu, só pra deixar claro, assim, que eu preferi, inclusive, eu adoraria ter entendido de primeira, mas os jogos que eu gosto, eles tendem a ter essa experiência.
Agora eu vou te atacar, então, eu acho que a opinião da Paula é uma merda, não. Mas, então, pra mim, desde que ele me traga alguma coisa, assim, que é um pouquinho mais substancial... que eu posso usar pra montar um combinho, pra montar uma ficha diferente, que ele me ofereça até uma questão de rejogabilidade, né, porque eu fiz essa ficha desse jeito X, agora se eu for jogar de novo, eu vou fazer um negócio completamente diferente. E cabe dentro do jogo, o que não cabe no RPG do Xambin, ou no Dohan Heist. Eu sou sempre um urso, eu sou sempre o Xambin, eu nunca vou mudar, eu posso ser facetas dessas personagens, mas eu tenho as mesmas habilidades que eu tenho sempre, as mesmas possibilidades, não tem nada de novo ali, e isso mata um jogo pra mim.
É, até a própria ficha, eu tô pensando assim, a gente jogou muito D&D e eu joguei uma vez D&D sem ser de caster, porque tirando a primeira vez que eu joguei, que eu tava aprendendo o jogo, a ideia de jogar com um personagem que não tem uma lista de magias pra eu ter de versatilidade na minha ficha me mata de tédio. Assim, ah, eu posso jogar de guerreiro e toda vez que eu ataco, eu dar uma descrição linda e bonita de como eu giro a minha espada e ataco. Posso, mas isso não é o suficiente pra mim. Isso não preenche meu coraçãozinho, entendeu? Eu preciso poder fazer um ataque diferente a cada turno, com mecânicas diferentes pra isso, sabe? Eu preciso de escolhas. E no D&D, por exemplo, a única... Só ter magia me dá esse nível de escolha. No combate, né? Que é só o que o D&D tem de regra, então é só o que importa. Sabe? Mas é esse tipo de versatilidade. E eu gosto, por exemplo, tipo... Eu gosto de poder fazer combo na ficha, o que me atrai, assim... De eu poder customizar minha ficha pra ela, pra ela me dar uma experiência muito específica, sabe? Que específica no sentido de eu tenho uma visão do que eu quero pra aquele personagem e eu consigo chegar nela. Não de ele só faz uma coisa. Em geral, é meio cansativo pra mim jogar com um personagem que só faz uma coisa.
Eu acho também.
Até principalmente se é uma campanha longa. Ele não vai ter rejogabilidade ali, né? Aquela ficha não tem. Eu vou jogar uma, duas sessões e aí, tipo...
E deu.
Toda vez que vira pra mim, tipo...
Eu
faço
a mesma coisa.
A mesma coisa.
Sim.
Com as mesmas consequências e tal. Eu já calculei as probabilidades. Então, essa versatilidade é necessária. Mecânica é importante pra mim. Porque eu entendo, pra muita gente, tipo, ah, não, mas toda vez que eu narro, eu vou narrar diferente, é o suficiente, perfeito. Pra mim, não é. Pra mim, se tudo que eu faço tem o mesmo efeito mecânico, me cansa. Eu gosto... Sim. Eu gosto da estratégia... que a mecânica me permite. Eu não preciso de um jogo que tenha grid e tudo mais. Ele não precisa ser um jogo feito pra estratégia, mas eu gosto de ter mecânicas o suficiente, recursos o suficiente, pra que eu possa pensar no jogo de forma mecânica e estratégica, né? Que é uma coisa que, por exemplo, o Sétimo Mar te dá. E é um dos motivos pelo qual eu gosto do Sétimo Mar. Eu gosto de como essas eu consigo usar as minhas escolhas da ficha na narrativa.
Sim.
Né?
É... Outra coisa que, assim, se acontecer na mesa, grandes chances de eu sair e de eu nunca mais jogar uma mesa com essas pessoas, é se eu tiver que ficar pedindo permissão pra fazer coisa. Porque alguém controla a mesa, alguém tem um poder ali naquela mesa, e eu só posso fazer coisa se a pessoa disser. E toda vez que eu vou fazer algo, ai, posso fazer não sei o quê? Posso fazer não sei o que lá? Posso... Não,
insuportável.
Eu não tô aqui.
Eu não sei fazer.
Eu não tô aqui pra pedir permissão, eu tenho 30 anos, não peço permissão da minha mãe pra fazer nada, eu vou pedir pra ti? Não vou pedir, eu tô aqui pra jogar e pra fazer. Claro, se é algo que vai esculachar o jogo, entendeu? Primeiro que eu duvido que eu vá fazer algo que vai esculachar o jogo, mas se é algo que, sei lá, viajei, entendeu? Me fala, peraí, isso aí tu vai fazer pode dar esse ruim aqui, ou não encaixa muito com a proposta. Beleza, perfeito.
E eu te conheço, Renata, se tu vai fazer algo muito louco, daí tu vai perguntar.
Isso,
se tu,
exato.
Se tu vai fazer uma coisa, se tu vai, tipo, explodir uma bomba nuclear, tu vai perguntar. Posso
sim,
explodir uma
bomba? Inclusive, eu vou perguntar pra mesa como um todo, eu não vou perguntar pro narrador, eu vou perguntar pra todo mundo. Tipo, galera, eu quero fazer essa merda aqui, por vocês, tudo bem? Se eu fizer essa caquetinha aqui, essa caquetinha nuclear aqui, tá tudo bem? E aí a mesa vai me dizer, não, vai lá. Ou não, peraí, deixa eu fazer um negócio antes. Perfeito, tá de boa, tá? Mas assim, ficar pedindo permissão pra todo o negocinho, ou, ah, eu não posso inventar nada, eu não posso abrir uma gaveta e dizer que eu achei ou não sei o que lá ali dentro, não posso. Inventa o cu, a gaveta e o móvel inteiro. Ah, se fuder.
Mas eu vou além, eu vou além. Pra mim, se esse desequilíbrio de poder, ele tá no sistema, eu provavelmente não vou me interessar pelo sistema. Principalmente porque eu narro muito, eu gosto bastante de narrar. Uhum. Então, qualquer sistema que coloca certos julgamentos na minha mão, ele perde o meu interesse, assim, é um negócio que me tira ânimo pra aquele sistema. Mesmo que, tipo, ah, não, mas tu pode dividir. Eu não quero poder dividir. Eu quero que o poder esteja dividido pela mecânica. Não me dá este trabalho. Não me dá esta preocupação, esta ansiedade. Sabe? Então, qualquer sistema que eu sinta que eu, enquanto narradora, tenho mais... Inclusive, é algo que me incomoda até mais como narradora. Porque eu concordo com a Renata, eu odeio ter que pedir as coisas. Mas, tirando isso, eu tô de boa, mesmo que o narrador tenha um pouquinho mais de poder. Mas se eu tô narrando, eu não quero ter mais poder. Qualquer coisa que eu, enquanto narradora, eu tenho poder o suficiente pra, se eu atacar a Renata, ela morre. Eu decidi qual dos personagens eu vou atacar é relevante. Eu não gosto disso. Eu não gosto quando não tem um equilíbrio entre os nossos poderes que é mecânico, né?
Uhum.
Eu gosto muito... É uma coisa que eu gosto bastante de narrar Sétimo Mar, é que eu faço o que eu quiser, assim... Como a Renata vai falhar, se ela vai morrer, se ela vai perder, não sei... É escolha dela, não é escolha minha. Não importa. Eu gosto muito disso, assim. E, por exemplo, o PBTA é muito gostoso de narrar, porque qualquer coisa que tu vai fazer no PBTA, ela tem três possibilidades. Ou a Renata vai narrar porque ela teve sucesso, ou eu vou narrar porque ela falhou, ou a gente vai dividir essa narrativa quando for parcial. Então tá tudo bem. Neste caso, não tem nenhum problema. Eu não me importo de narrar a falha da Renata, se a Renata tem a possibilidade de narrar o sucesso dela. É esse tipo de equilíbrio que eu quero. E se eu não tenho esse tipo de equilíbrio, não me interessa muito. Assim, qualquer coisa que me dê... que eu possa tomar as rédeas da narrativa e a Renata não tenha como tomar ela de volta enquanto jogadora, provavelmente eu não vou querer jogar. Ou eu vou jogar e vou jogar uma vez e não vai me interessar. Os sistemas que ficam comigo são sistemas que fazem essa troca na mecânica. E a última coisa que eu coloquei aqui na lista, não sei se tu concorda, é que eu não gosto de sistema que tem que preparar. Eu me dei conta disso. Quanto menos eu tiver que preparar, mais eu gosto do sistema.
Pra mim é um pouco dividido. Tipo, eu gosto de ter que preparar alguma coisa. Eu me divirto. Ah, pensando ali e tal. Mas não uma preparação que vai me levar horas. Sabe, tipo, uma meia hora, 40 minutos, talvez um dia que eu esteja muito inspirada, tipo, uma hora que eu, ah, sei lá, fiz um handout, upei um bagulhinho pro Foundry, fiz não sei o quê. Eu gosto, é um negócio que eu acho divertido, assim. Mas que nem, sei lá, preparar a sessão de D&D, que tu tem que pegar, ver mapa, ver bicho, prepara não sei o quê, deixa tudo aqui, ver qual é a dificuldade de cada um dos testes, de antemão, de não sei o que lá, não é mais pra mim. Isso aí já é uma vida passada, é outra Renata. A Renata que entrou no Rio e saiu do Rio.
Eu não me importo de preparar um pouquinho, assim, como eu tava falando também, mas eu notei que sistemas que me permitem um improviso fácil, que me permitem criar uma história nova... muito rápido, tipo, sabe, pensar um negócio novo e colocar em prática, tendem a ganhar o meu favor, assim, porque é algo que eu faço muito. E aí, se o jogo me impede de fazer, ele tira o meu barato, assim. Eu tenho muita ideia baseada no que os jogadores estão falando, sabe? Eu comentei até numa caquita que, tipo, as pessoas estavam investigando um espelho que a gente colocou no começo da sessão, ele não existia. E aí alguém me pergunta, tu precisa de um minuto pra pensar no espelho? Eu não. Eu vou respondendo enquanto vocês vão perguntando. Tudo bem. O sistema deixa, eu consigo, a história permite, sabe? É um tipo de experiência que me interessa. O improviso.
Sim. E bom, além dos estilos do sistema, outra coisa que pode me fazer ficar ou não numa mesa é o ritmo da mesa em si e das pessoas. Então, mesa que eu tô fora. Gente que desmarca. Tô fora. Se a mesa não marca nunca, entendeu? Ah, não sai nunca a porcaria da mesa. Ou então, ah, marcamos e aí não vai. Eu até posso ficar um pouquinho. Mas às vezes eu fico na mesa só porque eu sei que ela não vai sair igual. E eu fico tipo, ah, tá, não vou dizer que eu vou sair. Mas eu emocionalmente já saí da mesa. Porque, infelizmente, na minha vida eu não tenho tempo pra compromissos de talvez. Então, ou tenho compromisso ou não tenho compromisso. Outra coisa nesse negócio de ritmo é a da divisão de holofote dentro da narrativa. Se a divisão não é mais ou menos igual, porque ela não precisa ser sempre igual, né? A gente até já falou sobre isso. Ok, uma sessão ser mais sobre alguns personagens, outra ser sobre outros e tal. Mas se é aquele tipo de coisa em que toda sessão tu fica uma hora sem fazer nada, porque uma hora da narrativa tá com uma pessoa ou uma parte do grupo, e aí depois vai pra ti, e aí é uma hora contigo, e as outras pessoas ficam ali abanando a mão também, sem fazer porra nenhuma. Eu não gosto. Não gosto e não vou querer ficar, porque não é um negócio que eu me sinto bem, assim. Pra mim, tem que ser um tempo muito melhor dividido, assim, entre as pessoas. Aquele nosso episódio sobre respeitar o tempo dos outros, eu sou uma pessoa que respeita muito o tempo dos outros, então o meu tempo tem que ser respeitado também.
Sim, total. Eu acho que o que me incomoda muito é o jogador estrelinha, tanto o narrador quanto o jogador. Que é, tipo, tem muito... Eu já joguei e é uma parada que me cansa exaustivamente, que é o narrador que centra tudo nele. Ele vira a grande âncora da narrativa. Então, ele tá ali, ele cria os problemas, às vezes ele resolve os problemas que ele criou. Os personagens interagem com ele. Ele divide o foco da narrativa. Ele. E é mais incomum, mas acontece também. Que é o jogador, né? Aquele jogador que ele não pode ver um problema que ele vai lá e ele resolve. Ele não pode ver uma oportunidade que ele se separa do grupo. E não tem nenhum problema em se separar do grupo, mas aquela pessoa que ela sempre quer resolver o problema sozinho. E é sozinho, sozinho. Porque não é tipo, ah, o meu personagem vai fazer um negócio aqui. Não. Ele, jogador, vai resolver o problema sozinho, sabe? E eu acho que no mesmo sentido... grupo que as pessoas não participam, o pessoal acaba ficando muito passivo.
É difícil, né?
É difícil pra mim jogar porque eu fico me segurando pra não tomar conta. E aí fica desconfortável. Eu acho que eu atrapalho, porque como eu tenho muita coisa, eu vou chamar muita atenção pra mim e eu vou virar o jogador.
Tu vai te podar, né? Tu vai te podar.
É, ou eu vou virar o jogador estrelinha, ou eu vou me podar. E provavelmente vai acontecer as duas coisas. Eu vou parecer o jogador estrelinha para as pessoas, sabe? E eu não vou fazer tudo que eu quero, porque eu vou ficar, tipo... Ah, tá, vamos lá, alguém quer fazer alguma coisa e tal. E não tem nenhum problema de tu jogar numa parada mais, assim, de boinha, mais tranquila. Mas não é o meu estilo de jogo. Eu sou, assim, muito, tipo... sabe, ideias e fazer coisas.
E se eu tô narrando, eu também fico mais assim, porque eu fico meio que tentando focar, eu acabo focando muito em tentar puxar aquela pessoa, sabe? Ou às vezes eu penso, tipo, pô, será que o que eu tô trazendo aqui, a minha parte aqui da mesa, não tá agradando essa pessoa aqui? Será que não é o tipo de coisa que ela queria jogar e eu não entendi o que ela tá buscando? Não é a melhor coisa, assim, e não é sobre uma pessoa ser tímida, né, tudo bem ser tímida e tal, mas é quando a pessoa só vai com os outros, que ela não precisa ser uma mega atriz e falar um milhão de coisas na mesa e tudo mais, mas que ela faça suas ideias serem ouvidas também, né, e que ela, enfim...
Sim, é, que a pessoa exprima, ela acaba nunca participando, né, e eu não tô falando de uma ou outra sessão também, né, porque de tempos em tempos tu não tá num bom dia, tu tá ruim e tudo mais.
Sim.
E, inclusive, sempre que possível é bom falar, até pras pessoas não ficarem com esse pensamento da Renata de, tipo, será que a pessoa tá chateada ou alguma coisa assim? Eu acho que, tipo, se tu tá, tipo, gente, eu tô cansada hoje, tá? Se eu tiver mais quietinha, é por isso. Mas eu acho que sim, assim, quando é constante, tu começa a ficar, tipo...
Sim.
Será que eu tô incomodando, né?
É.
É, daí acaba não fluindo tão bem. E A ideia desse programa veio também porque a gente tava conversando sobre
o fim do D&D.
O fim do D&D, é, e as pessoas tendo que, talvez, sei lá, a gente se iludindo que as pessoas vão explorar outros jogos. Eu gosto de acreditar no melhor das pessoas. A gente conversou em alguns programas atrás sobre encontro o que vocês gostam no D&D, e a gente, tipo, a gente aqui não é hipócrita, né, Renata? Então a gente resolveu se perguntar o que, que a gente gosta e não gosta num sistema. E eu consigo ver, assim, eu consigo encaixar a maior parte dos jogos que a gente gosta, e eu não sei tu, mas hoje em dia eu consigo, tipo, até julgar o que eu vou gostar. E isso não quer dizer que eu não vá jogar outros jogos. Mas, em geral, eu não vou investir o meu tempo em outros jogos. Às vezes eu invisto pro Caquitas, porque, sei lá, a Renata quer falar de um jogo, tudo bem, eu leio ele mesmo que não seja super do meu interesse. Mas é normal eu ir jogar jogos que as pessoas me convidam pra jogar, que não seriam necessariamente jogos que estariam na minha prioridade de jogos. Assim, sabe? Não seriam jogos que eu iria atrás e leria. Os jogos que eu vou atrás e vou ler são esses. Ou os jogos que eu vou jogar e depois eu vou narrar, eu vou ficar, eu vou ler, eu vou atrás, eu vou ficar obcecada aí por meses. Eles tendem a preencher esses pré-requisitos que foram listados hoje.
É isso, né? A ideia aqui é conheça a si, o que vocês gostam dos jogos. E abram a mente aí, procurem o que vocês querem em outros jogos também, que vai ser legal.
Sabe uma temática que eu esqueci de falar? Sci-fi.
Olha aí, é verdade.
Neste momento, narrando tudo que eu posso... Não, mentira, duas mesas de Rebel. mas eu não tinha jogado, é a primeira vez que eu vou jogar, tipo, de fato uma campanha sci-fi. Sim, graça alcançada. Eu tô infernizando a vida do Júlio, porque ele me prometeu esse jogo que eu ia poder jogar o que eu queria faz tempo. Obrigada.
Isso aí, isso aí.
Amizade é isso, entendeu? Amizades fazem jogo. Mentira, o Júlio já tava fazendo o jogo que ele me conheceu. Mas ele só me prometeu que ele tava, que ia dar pra fazer o que eu queria.
E quem quiser encontrar amigos pra jogar esses tipos de coisa e experimentar o que vocês gostam no RPG, vocês podem se tornar mecenas do Caquitas, vir fazer parte do nosso grupo pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser ser nosso parceiro, pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.